Essa aula, quando eu passo em cursos avançados, eu costumo passar de duas maneiras. Ou por imagens, e aí geralmente eu pego aquelas telas impressionistas ou românticas, ou por poemas. Hoje escolhi trabalhar com vocês com poemas, com poesias. E vamos trabalhar toda a noite aqui com isso. Sempre aprofundando, sempre explicando, sempre parando para que vocês possam colocar as questões de vocês, tá bom? Bem, então vamos lá, sem mais delongas. Para efeito didático, pedagógico, didático, conforme eu aprendi com a grande professora Marisa Niederauer, eu estou partindo aqui dos poemas, cuja narrativa obedece uma ordem mais razoável e cronológica e também lógica para os mais complexos, tá? Então nós vamos começar com aqueles que parecem um conto do dia a dia das nossas coisas em Adélia Prado. Sim, Adélia Prado. Considerem então uma historicidade, tá? Uma historicidade como a de Adélia Prado. Betinho, por favor. E dentro dessa historicidade, observem de onde a Adélia Prado vai partir. Ela diz assim, ela começa falando: há mulheres que dizem, meu marido, se precisar pescar, pesque, mas que limpe os peixes. De onde, na historicidade da Adélia Prado, ela está partindo? Ela começou de um ponto inespecífico, né? Ela disse, olha, há mulheres que dizem isso, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. E nós ficamos, bom, de onde ela parte da historicidade dela, num discurso como esse? Se eu tenho um conhecimento profundo dela, por vezes posso saber. Muitas vezes não. Vamos seguir o que ela está dizendo aqui. Eu não, diz a Adélia Prado. A qualquer hora da noite eu me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar, salgar. É tão bom. Só a gente, sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio que quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um profundo rio, por fim os peixes na travessa e vamos dormir. Coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Meus alunos vão ficar pensando, professor, não há aqui elementos que destoam e que nos jogam para elementos que nós não conseguimos dirimir direito? Tanto que ela está colocando, quanto que ela está, onde ela está existencialmente? Sim. Poemas, imagens, alguns elementos na historicidade nos possibilitam a dimensão aleatória. Você abre uma porta e ao atravessá-la você pode sair em qualquer lugar. Bem, mas sendo assim, eu abro uma porta na historicidade. E esse curso é sobre isso. Eu abro uma porta e posso sair em qualquer lugar, professor. Como seria isso? Como entender tal coisa? Quando eu digo qualquer lugar, eu quero dizer qualquer lugar dentro da estrutura de pensamento desta pessoa. Ou seja, a estrutura de pensamento da pessoa, por maior que possa ser, mais desenvolvida, com suas ramificações, etc. e tal, lembrem da metáfora do vice-conceito que o professor falou sobre um castelo medieval? Seria mais ou menos como se você pudesse abrir uma porta qualquer e no máximo, quando muito, você poderia até sair do castelo, mas ainda estaria na circunscrição do jardim dele. Então, quando Adélia Prado ela termina dizendo: por fim os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam, dois pontos. Somos noivo e noiva. Você diz, nossa, ela estava indo segundo uma linha, que ela e o marido estavam na cozinha, limpando peixe, tudo mais, de repente ela pega e voa, e faz um fechamento no qual ela diz, somos noivo e noiva. O que tem a ver isso, professor? Ela pulou de ali de onde ela estava, para algum lugar que como referência, ou constrói tudo isso que foi anterior e o justifica, ou vai para além dele como uma construção consequente, diz depois, portanto, somos isso. Ou simplesmente, ela, para explicar um elemento, jogou-nos para um outro lado, para vermos de lá, sobre essa ótica, somos noivo e noiva. Vejam, ainda assim, qualquer malabarismo que a pessoa faça, qualquer bravata surrealista que ela faça, eu deixei alguns poemas que eu tenho surrealistas fora da aula de hoje, tá? Em outro momento, quando vocês tiverem maior fluência nisso, talvez a gente volte a eles. Qualquer bravata que a pessoa faça, vocês já sabem, vai cair dentro do castelo dela, dentro das imediações, dos jardins, dos córregos. Não tem como ir além disso. Estamos gravando de novo. Ou seja, num caso como desse primeiro poema da Adélia Prado, no qual ela descreve essa cena na cozinha, em seguida ela coloca algo que para nós é bastante enigmático, coisas prateadas espocam, somos noivo e noiva. Seja qual for aqui o exercício que ela faz, existencial, ela está dentro, naquele vice-conceito que falamos, do castelo dela, que é a estrutura do pensamento dela. Quando muito foi até o jardim e tal, mas ela está em algum lugar por ali. É muito improvável que uma pessoa, quando está fazendo algo assim, aleatório, abrindo e fechando portas, saindo em qualquer lugar deste castelo, acabe saindo lá numa galáxia distante que não tem nada a ver com isso, ok? Nem é parte do trabalho que a gente está fazendo aqui. Isso é outra história em outros momentos. Aqui, o importante é saber que ela está ali dentro. Como nós localizamos? Agora vejam que interessante, neste curso de historicidades, tá? Porque a própria pessoa não vai saber, às vezes. Ela vai estar narrando algo, de repente ela para na clínica e diz, doutor, me lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com isso, etc. e tal, e nos conta. Como eu sei dentro do castelo da pessoa, já que até então ela via numa narrativa coerente, onde ela está agora? Somos noivo e noiva. Pela historicidade dela, eu vou lá na parte da historicidade dela, onde ela tem as representações do que quer dizer somos noivo e noiva. E vejo de que maneira é possível, quando é, fazer o conectivo com isso aqui, ó, que ela acabou de dizer. Muitas vezes é óbvio, é direto, vocês não precisam nem pesquisar muito, mas em algumas ocasiões não. Em algumas ocasiões isso se torna bastante complexo, como a gente vai ver durante a aula de hoje. Segundo poema, também da Adélia Prado. Diz a Adélia, eu quero uma licença para dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequenino sonho. Vou repetir, eu quero uma licença para dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida, quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. E agora? O que se há de fazer com isso? Primeiras instruções de praxe aos navegantes. Observem assim, por mais desconcatenado que isso possa parecer, com mais fora de ordem que algo assim possa nos dizer, tem elementos aqui fundamentais.
Agora sim.
Um deles é que a pessoa ao fazer todos esses voos, ela ainda cai dentro desse castelo, nas imediações dos jardins deste castelo. Ou seja, no início, tem microfone aberto, por favor. No início, quando ela fala, eu quero uma licença para dormir, perdão para descansar a fio sem sonhar, etc. e tal. Ok? Até aí nós acompanhamos, compreendemos na narrativa dela que ela está nos passando. Então Adélia Prado dá um voo e diz, quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies. A graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Parece que ficou melhor numa segunda audição do poema. Bem, mas aqui nós temos um problema. O professor disse que qualquer que fosse o malabarismo existencial da pessoa, em se tratando de historicidade, estrutura de pensamento, para onde a pessoa pular, ela ainda cai dentro deste castelo. E agora a Adélia nos diz, bom, só que eu quero o que havia antes da vida, o sono profundo das espécies. Ela não saiu por acaso deste castelo, dessas imediações, desta arquitetura, desse urbanismo que nós chamamos de estrutura de pensamento? Aqui, esse é um curso de grande aprofundamento, vem uma lição bonita para os senhores. Quando a gente desenha aquela bolinha e diz, eis a estrutura de pensamento, nós desenhamos outra, que está uma interseção de EPs. Muitas vezes não sabemos onde começa uma, onde termina a outra. Às vezes há emaranhados, lá no caderno G vocês estudam EPs abertas, dilemáticas, difíceis de compreendermos. Isso aqui pode cair numa dessas áreas, uma área de inserção com outra EP, uma área de abertura para outras EPs. Quando ocorre de cair muito longe e nós perguntamos à pessoa, mas o que é isso? Que informação você tem do que você escreveu aí? Ó? Antes da vida, o sono profundo das espécies. A pessoa pode dizer, não sei, na hora me ocorreu eu coloquei isso. São os dados aleatórios. São pessoas que abrem janelas, passagens em seus castelos existenciais sem a preocupação da métrica, sem a preocupação do compasso, deixando fluir as vertentes. Claro que por ser aleatório, ela pode cair em qualquer lugar dentro da estrutura dela, em áreas remotas, de difícil compreensão, em áreas próximas, é aleatório. Bem, quando eu mostro isso em aulas avançadas, alguns alunos questionam, professor, a pessoa não pode se machucar? Não pode cair numa área de grande periculosidade para ela? Olha, as nossas estruturas de pensamento possuem tudo. Possuem desde as lembranças mais terríveis até as coisas mais sublimes e bonitas. Não é? Quer dizer, ela não pode cair exatamente numa dessas? Pode. No entanto, há propensões existenciais. Deixa eu explicar e fundamentar isso para os senhores. Mesmo o poeta mais delirante, mesmo o poeta mais inconsequente no sentido da métrica com seus versos, mesmo o poeta mais libertário com relação às suas construções, mesmo este, e vou provar o que eu estou dizendo para vocês, possui inclinações existenciais que vão transcender o próprio dado semiótico, que é uma derivação da sua EP. Querem ver um exemplo disso? Se pegasse André Breton, com suas grandes poesias, que vocês sabem, escrita automática, não é? Porque eles fundamentavam como ligado ao inconsciente, etc. e tal. Mesmo assim, em alguns textos de Camus também, vocês definem o que é o poeta. Você lê e diz, não, isso aqui, professor, é Fernando Pessoa. Ora, se é um poeta diletante, sem compromisso qualquer com qualquer métrica, qualquer escola de teorias poéticas, como você então o identificou? Por inclinações, por propensões, por tema. Você pega Augusto dos Anjos, ele monta aquelas coisas, mas você diz é Augusto dos Anjos. Ok? da mesma forma aqui, sabe? Nós temos esses elementos que vão constituir esse arcabouço, que é muito importante. Mais adiante eu vou começar a mostrar isso, as consequências na clínica, ainda que vocês já estejam vendo aqui esses elementos. Olhem aqui a Adélia Prado, o último poema de hoje da Adélia Prado. Um corpo quer outro corpo. De onde ela começou? Viram como é interessante? Quando é uma narrativa outra, de outra ordem, com início, meio, fim, etc., nós temos os registros históricos, de onde a pessoa está na historicidade. Quando é um poema, quando é um quadro, esses registros se perdem no início, nós temos que então aguardar. Um corpo quer outro corpo, uma alma quer outra alma e seu corpo. Esse excesso de realidade me confunde. Nós não sabemos de nada do que essa mulher está falando. Nós não sabemos onde ela está na historicidade dela, onde ela está na estrutura do pensamento dela. Ainda que a narrativa fale, nos dê alguns elementos, eles são muito precários para nós já sairmos designando. Nós sabemos que, por aquela analogia que fazemos com o castelo, que ela está dentro daquele enorme castelo, dentro do jardim, em algum lugar por ali. Onde? Não sabemos. Em se tratando de poema ou pinturas, significa que lá dentro ela está abrindo qualquer porta. E ela pode abrir uma porta na sala e sair lá no jardim. Olhem que interessante. Ah, não é à toa que quando vocês lerem poemas como da Adélia, de Fernando Pessoa, deem uma olhada na historicidade da pessoa e no poema que é construído. Contextualizem o poema para o momento da época de vida da pessoa, para observarem essas relações. É muito bonito. Sabe, como... Só que aqui, lembrem, por ser elemento aleatório, ela pode ser em qualquer lugar. Geralmente é uma inclinação, é uma propensão. Ou seja, uns vão sair quase sempre no jardim, usando dados aleatórios. Outros vão sair na biblioteca do castelo, usando esses dados aleatórios. São as inclinações naturais. Por vezes, sai em um lugar que não tem nada a ver. Aí nós vamos ver aqui o que acontece. Alguns já corrigem a rota imediatamente, continuando nos elementos aleatórios. Jonathan falando, parece que estou num filme. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Se ele dissesse, vamos comigo ao inferno passear, eu iria. As casas baixas, as pessoas pobres, o sol da tarde. Imaginai o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade. Puxa. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade. Era o caminho para o céu. Pronto para comover Jonathan? Os diamantes aqui são indestrutíveis? Mas é o meu amor. O mar é imenso? Meu amor é maior. Mais belo sem ornamentos do que em campo de flores. Mais triste do que a morte. Mais desesperançado do que a onda batendo no rochedo. Mais tenaz que o rochedo. Ama e nem sabe mais o que ama. Adélia Prado. Agora vamos traduzir. O que vem agora é muito bonito, tá? E é por isso que eu separei esse poema dela. Quando você está dentro desta arquitetura imensa que é a estrutura do pensamento, com as suas historicidades, e Adélia Prado estava na historicidade dela e dentro disso ela estava fazendo esses mecanismos de jogos, de ajustes, etc. Você pode inverter coisas lá dentro. Sabe, você pode pegar um quadro que está à parede e com a mão você o abre e ele vira uma janela e por entre essa janela passa luz e você vê coisas lá fora. E se essa janela você abriu num lugar aleatório e diz, eu quero ver o que tem aqui, e abre e passa por ela, o que está do outro lado pode, por várias razões, ser maior do que aquilo que você está fazendo. Olhem aqui o que ela diz. O mar é imenso? Ela pergunta. Meu amor é maior. Como ela compara, como ela faz, como é que eu vou saber que o meu amor é maior que o mar? Estou dizendo que é mais intenso, que é mais profundo. Qual é o parâmetro? Como é que eu comparo coisas tão diferentes? Como é que eu faço? Isso é típico dos elementos aleatórios, de você entrar em qualquer lugar da historicidade, de qualquer maneira, como ela está nos mostrando. Sabe, você pode fazer essas coisas. Você estava lá vivendo o amor, de repente você sai no mar da sua estrutura de pensamento. Lembra, nossa estrutura de pensamento tem tudo que nós vivemos. Lembranças, caminhos, esperanças, tudo. Se você tem um mar aí dentro, os seus peixinhos, suas gaivotas, e você faz um elemento aleatório, como a Adélia Prado fez aqui, você pode sim estar falando de amor e subitamente, e então o mar. Só que o mar ficou pequeno perto do meu amor. Pode ser que você esteja falando da intensidade, da beleza, de outras coisas. Por ser aleatório, nós não estamos falando apenas em lugares aleatórios, mas em relações aleatórias. Axiologia, com emoções, com busca e com qualquer outra coisa. À medida que você tem profundidade na alma da pessoa, na historicidade dela e na EP que ela construiu, você começa a dimensionar melhor estes elementos aleatórios, cujas inclinações muitas vezes são evidentes, ainda que o dado lotérico possa aparecer volta e meia. Bem, deixando a Adélia Prado, nós vamos para Cecília Meirelles. Depois nós vamos abrir para as considerações dos senhores. O tema da nossa aula de hoje é a aleatoriedade dos elementos da historicidade. Pessoas que entram por qualquer lugar na historicidade e dali pulam para qualquer outro lugar, sem quaisquer cuidados. São diletantes, às vezes, da alma, do pensamento, da vida. Estamos vendo algumas dessas coisas que, quando são feitas, possibilitam à pessoa esses voos existenciais nos quais a beleza, a métrica e outras coisas ficam comprometidas, sim, pelos nossos critérios de época. Mas que permitem, muitas vezes, à pessoa explorar coisas que pela arquitetura lógica de um lugar, às vezes, não seria possível. Não teria como fazer. Ok? Esse poema da Cecília Meirelles, que eu vou ler agora, ele traz uma pontuação, um discurso extremamente forte. Ele abre um leque para uma discussão muito ampla. Como o propósito aqui é bastante específico, os elementos aleatórios da historicidade, ou seja, você abre uma porta, uma janela na sua historicidade em meio a um discurso que está ocorrendo de modo aleatório, descuidado, ou mesmo porque você quis fazer isso, para sair em qualquer canto da sua estrutura de pensamento, isso pode nos levar a coisas como que vocês vão ver agora. Olhem aqui. Ela começa de uma maneira bastante cartesiana. Eu não tinha esse rosto de hoje, diz a Cecília Meirelles. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios e nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bem, temos questões aqui. Se a Cecília Meirelles aqui fez os elementos aleatórios, ou seja, caminhando pela historicidade dela, ela se deparou com a face dela. Ao olhar esta face, ela fez várias remissões e referências. E então, subitamente, ela, por não encontrar a face que ela presume ser a dela, ela olha para a historicidade dela imensa e diz, e agora? onde ficou perdida a minha face? Uma pessoa que faz essa pergunta e em seguida pula por aleatoriedade a qualquer ponto da historicidade, está fazendo um jogo de dados que pode ser bastante perigoso. Você está num castelo, caminhando com alguém, se eu abrir essa porta eu saio aonde? A pessoa diz, não sei. Pode sair no bosque, pode sair no jardim, pode sair no fosso onde tem crocodilo, pode ser na biblioteca ou na cozinha, não sei. Se eu vou abrir, e abre aquela porta. O propósito da pessoa era sair daquele lugar. Se o propósito da pessoa era específico, eu quero chegar a tal lugar, e ela encontra outro completamente diferente, ela teria discernimento para isso? Pois então. E aqui há todo tipo de questão, viu, gente? Muitas pessoas fazem esses elementos aleatórios de consultas às suas EPs, se jogam para determinados pontos completamente desordenados e, por desconsiderarem isso, acabam tomando uma impressão forte subjetiva como um dado concludente de que algo é assim e é certo pelo sentimento que gerou e tudo mais. E, por vezes, não tem nada a ver com isso, gerando uma esquisitice, uma impropriedade curiosa. Bem, a Cecília Meirelles continua, um outro poema dela. Ela diz assim, ó, eu canto porque um instante existe. Bom, deixa eu ver se eu estou acompanhando. Ela canta porque um instante aqui existe. Então, só por existir ela está cantando. E a minha vida está completa, diz ela. Eu não sou alegre, eu não sou triste, eu sou poeta. Bem, irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se eu fico ou passo. Sei é que eu canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles. Bem, agora vem uma outra lição importante. Há um elemento fundamental quando se estuda as aleatoriedades ligadas ao compasso historiográfico. Pela própria dimensão com que a mente, na nossa época, é construída, isso é... Você conversa com uma pessoa, pegue 1 milhão de pessoas e converse com elas, uma grande maioria contará histórias com início, meio e fim. Eu vim trabalhar como padeiro porque eu aprendi o ofício e agora meu filho me ajuda aqui na padaria e tal. Histórias concatenadas é uma das pautas da nossa época. Grande parte da mente da nossa época é estruturada assim. E nós vemos isso no consultório. No entanto, quando nós pegamos um poema como este que eu acabei de ler, da Cecília Meirelles, que é de grande dificuldade de entendimento segundo a estruturação de uma mente como essa que eu acabo de descrever, é usual, mas não regra, que esta mente tente entender isso pelo crivo das dimensões que até agora na aula eu estava colocando. Ah, tá, professor, então... Eu vou numa parte da historicidade da pessoa, onde ela fala sobre o que é ser poeta, ligo com essa outra parte, que é o que é cantar o poema, e assim eu terei a ligação da biblioteca com a sala. Não, não terá. Há áreas dentro deste castelo que funcionam, às vezes, por nuvem, por neblina, sabe, por forte serragem, e que de difícil diferenciação das coisas. Às vezes a pessoa entra nesta área e ali tentar ligar as coisas para compreendê-las, justificá-las, não é suficiente muitas e muitas vezes. A própria pessoa que constrói o poema às vezes não sabe disso. Tá? passa aqui, eu tenho vários poemas da Cecília Meirelles, por mim eu leria todos. Olha o que ela fala nesse poema. Leve é o pássaro, e a sua sombra voante mais leve. E a cascata aérea de sua garganta mais leve. E o que lembra, ouvindo-se deslizar seu canto, mais leve. E o desejo rápido deste mais antigo instante, mais leve. E a fuga invisível do amargo passante, mais leve. Outra lição importantíssima para os senhores nesse poema dela. Só tem esse e mais um. Os outros eu vou deixar. Não vou deixar não. Tem mais alguns ali muito bonitos que a gente separou. Bem, agora vamos trabalhar isso, tá, pessoal? Uma coisa muito bonita que ocorre quando uma pessoa faz voos aleatórios por sua historicidade, como ela acaba de fazer aqui na leveza, se eu sentasse com a Clarice Lispector e dissesse, Cecília Meirelles, e dissesse, Cecília, querida, por favor, deixa eu entender, você disse que a sua sombra voante é ainda mais leve que o pássaro. Me diz como é isso. Se eu enraizasse ou tudo mais, às vezes, até como uma construção, ela conseguiria fazer isso. Ainda mais que eu enraizei. O que vem traz para nós uma lição belíssima. Quando uma pessoa abre aleatoriamente portas e janelas em sua historicidade, sabendo que com isso ela pode cair em qualquer lugar da IP dela, o que ela já viveu, esperanças para o futuro, passado, sonhos ou qualquer outra coisa, em qualquer dos pontos, sendo que às vezes, pela discrepância, pela disfunção, pela ruptura do discurso, ela sequer mesma não vai entender, ainda que esteja nela, não vai entender, porque não está naquele elemento concatenado com que se faz o entendimento na nossa época, epistemológico. Ainda assim, pode ocorrer para algumas pessoas que fazem aquele submodo reconstrução, construções de novos segmentos. É muito interessante. Quando a Cecília Meirelles volta para ela mesma, ela volta ela mais enriquecida destes novos nichos existenciais que ela construiu. É como se ao fazer isso, ela abrisse essa porta, essa janela no meio de um corredor no castelo, e ao sair na sala, que na verdade estaria do outro lado desse castelo, ao fazer essa conversação, ela criasse segmentos e corredores por onde depois, talvez, porque para cada caso é caso, cada pessoa é única, ela poderia passar se precisasse. Vocês podem lembrar isso no consultório, às vezes a gente vê pessoas que nos dizem, doutor, eu tive um sonho sem pé nem cabeça. Só que esse sonho, depois eu fiquei pensando, faz sentido. Porque ele me disse assim, era um pássaro, e aí ele descreve exatamente o que a Cecília Meirelles nos contou. Que era muito leve, mas mais leve ainda era a sombra dele que voava por perto. E isso me deu uma ideia, o senhor sabe que me deu uma ideia? Eu já sei como resolver uma coisa aí na minha vida e tudo mais. Olhem o que aconteceu. Os elementos aleatórios, conversados, podem criar novos ambientes existenciais nesse castelo. Vocês estudam filosofia clínica e sabem perfeitamente que isso aí não será sempre assim, nem para todo mundo assim, que para cada caso é diferente, etc, etc, etc. A Cecília Meirelles nos conta, o meu amor não tem importância nenhuma. Não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Desfolha-se por quem? Para quem se perfuma? O meu amor não tem importância nenhuma. Veja. Se essa poetisa magnífica, essa escritora, que era Cecília Meirelles, nos joga isso como pétalas ao vento, na forma de queixa, na forma de elemento retórico, sem conectivos que a gente possa compreender o sentido, o que acontece se um filósofo clínico enraiza E disse: Cecília, como assim teu amor não tem importância nenhuma? Como assim ele não tem o peso nem de uma rosa de espuma? E ela enraiza isso, o enraizamento pode levá-la a conversar esses ambientes díspares que ela abriu de maneira aleatória. Tá? Lembrem que isso aqui não está dentro de um contexto. A pessoa chega ao seu consultório, muito bem, como é que você passou a semana? O que viveu da última semana para cá? O que tem acontecido? E a pessoa começa a narrar as coisas, atualizando os dados, tudo isso está dentro de uma cronologia, de um sistema métrico, segundo o qual a mente na nossa época, em grande parte dos casos, está constituída. Só que esta mente da nossa época, tal qual é constituída, vocês já sabem. Para eu chegar lá embaixo aqui do prédio, eu tenho que pegar o elevador ou a escada, sabe? São os elementos que a gente faz. Isso que vocês estão aprendendo hoje, por sistemas aleatórios de acessos a elementos historiográficos, é muito interessante, porque nos abre caminhos outros. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como utilizar isso de uma maneira mais próxima da clínica, tá? Vamos adiante. Esse aqui. Eu gosto muito desse. Aliás, da Cecília eu gosto de tudo, mas vamos ver isso. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Do que ela está falando? Vamos adiante. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas. E a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo lá de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho, lá dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. De novo. Chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. A praia estará lisa, as águas ordenadas. Meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Calma. Se você conhece a historicidade da Cecília, conhece os elementos que estão atrelados a certas disposições intrínsecas a isso aqui que ela está lendo, olhem coisas que nós podemos fazer agora sim, tá, pessoal? Vamos começar a aproximar esse discurso aleatório de consultas e acessos a historicidades ao uso clínico em torno disso aqui. Se você sabe que, por exemplo, para Cecília, o barco pode, ainda que ela abra com as mãos, o barco possa continuar levando o sonho dela, desde que embaixo da água que ela abre, um lindo bosque, que você deslocou da historicidade dela lá de adiante para cá e traz para cá e coloca embaixo da água, sustentar, se isso pudesse sustentar o barco dela com suas folhas na forma de água, se isso ela aceita no poema dela, você entra dentro dos elementos aleatórios, desloca também de maneira aleatória um outro dado para este contexto dela. Se isso vai funcionar, não sei. Para algumas pessoas funciona e funciona bem. Para outras pessoas, nem sequer, elas não aceitam. Elas constroem isso e fecham, encapsulam. Vamos ver isso na clínica ainda mais próximo do que eu estou falando para vocês, tá? A pessoa disse para vocês: doutor, eu tenho um sonho toda noite. Desde que meu tio, ele faleceu, meu tio, há 5 anos. e ele faleceu e eu fiquei devendo para ele. Eu estava levando o dinheiro na casa dele, numa mala que eu tirei, porque o meu tio sempre gostou de receber em dinheiro os pagamentos. Eu botei tudo numa mala para ele. Fechei, lacrei a malinha, botei. Estava levando feliz quando minha tia me ligou dizendo que ele já havia falecido. E eu não entreguei essa mala. Entreguei para ela. Paguei a dívida, de certa maneira, para ela. Mas isso ficou dentro de mim. Eu não equacionei nunca. E agora eu tenho um sonho. Nesse sonho, ele chega sempre, às vezes do nada, às vezes ele está sentado, às vezes ele está caminhando, me cumprimenta, mas sempre aquela coisa pesada, poxa, você não me pagou, hein? Você está me devendo, não sei o quê. Veja. Esse é um elemento provavelmente aleatório, se intrometendo em várias áreas da vida dele, tal qual um poema. Ele vai viajar com a esposa e de repente ele sempre diz, ah, não sei se eu quero ir, não. Vem isso na forma de culpa. Ele está feliz, às vezes, com alguma coisa, ah, fica incomodado, não sei o quê. Esse elemento começou a se tornar aleatório, aparecendo em vários contextos, lugares, fora de qualquer situação que seja razoável. Você pode ajudá-lo, já que se trata de um elemento aleatório, pegando um dado indexado da estrutura do pensamento dele. E por intencionalidade dirigida, você puxa isso para esse dado que está acontecendo. Exemplo. O que acontece se você pudesse dizer ao seu tio as coisas que você não disse? Para alguns não vai funcionar. Ele vai dizer, isso que o senhor está tentando, o que é? Gestalt? Comigo não funciona. Diz, muito bem. De que forma o seu tio, pelo que você conheceu dele, saberia que você o pagou? É um outro elemento. Só se eu fosse lá na igreja, falasse com o pastor para orar e dizer para ele lá no céu que eu paguei. Aí ele talvez ouvisse. Se é que ele está no céu, eu acho que ele está no purgatório. Ok? Isso o senhor acha que funcionaria? Mas claro, porque lá eles escutam as almas que estão no purgatório, elas ouvem não sei o que e tal. Se para ele, pelos prejuízos que ele tem, pela estruturação dele, ele criou um elemento aleatório que entra em qualquer lado da vida dele. Vejam, não é só daqui para lá, não é só nós que fabricamos. Existem dados aleatórios que de diferentes partes da nossa EP podem começar a se intrometer nas nossas vidas, incomodando muitas vezes. E outras vezes nos inspirando, porque há coisas muito bonitas que também chegam. Você pode lidar com eles com fatores indexados. É uma das maneiras de lidarmos, tá? Não sei se ficou muito clara essa explicação. Ficou? Mais ou menos. Ah, tá. Mas como temos muita aula pela frente, daqui 10 minutinhos vamos fazer uma parada, tá? Para lanche, para toalete, para todas as coisas. Aqui, ó. Essa aqui, eu gosto desse poema da Cecília Meirelles, porque ele nos traz exatamente essa questão do dado aleatório bem, bem pontuado. Ela diz que ela está perdida, não tem a menor ideia de onde ela está. Excelente, né? Que caracteriza muito esse fenômeno. Mas eu preciso aprofundar um pouquinho mais. Então, até aqui nós vimos que nós podemos provocar o dado aleatório, abrindo qualquer porta, qualquer janela, em qualquer pedaço da nossa historicidade. Depois vimos que há trechos da nossa historicidade que podem fazer isso conosco, sem consultar, viu? Subitamente se interferem na nossa vida e pronto, e fazem isso também. De lá para cá, certas lembranças muito bonitas. Então, o menino lembra do tempo que no conservatório, quando ele estudava piano, era a melhor fase da vida dele. Isso pode se tornar um elemento aleatório no compasso da vida dele, surgindo volta e meia quando não tem nada a ver. Então, quando ele vive uma situação bonita, lá vem o tal do dado aleatório se jogando para cima dele às vezes. Pode. Mas existe uma outra e terceira situação aqui muito, muito peculiar dentro desses nossos estudos. Não se trata de algo que está lá vir, ou de eu abrir uma janela, mas de eu como pessoa, como indivíduo, me tornar eu um dado aleatório. Vamos ver isso mais de perto. Cecília Meirelles escreveu: e aqui estou cantando. Nós já vimos, ela gosta disso. Um poeta é sempre irmão do vento e da água. Deixa seu ritmo por onde passa. Venho de longe e vou para longe. Mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho. E não vi nada, porque as ervas cresceram e as serpentes andaram. Também procurei no céu a indicação de uma trajetória, mas houve sempre muitas nuvens. E suicidaram-se os operários de Babel. Pois aqui estou cantando. Só eu nem sei onde estou. Se eu nem sei onde estou, como posso esperar que algum ouvido me escute? O que tem a ver isso? Mas enfim. Ah, e se eu nem sei quem sou, como posso esperar que venha alguém gostar de mim? De novo, o que tem a ver, não é? Para ela, de alguma forma, deve ter. Aqui já começa o Paulo Leminski. Vamos ficar só na Cecília, então. Esse poema, eu acho ele assim, ó. Didático, explicativo, sucinto e pontual. Porque ele mostra exatamente quando uma pessoa, ela se torna o dado. Uma coisa é você abrir uma janela para olhar e ver que o bosque se anuncia ali do outro lado, em qualquer parte do castelo. Ok, um dado aleatório. Outra coisa é você se jogar como elemento aleatório. Olha, eu não sei o que eu sou. Eu não sei por onde andei, eu não sei para onde vou, eu me atiro. Você se torna um ambiente aleatório. Sabe qual é um dos problemas? Nós já vimos isso. Como você faz isso de maneira aleatória, você pode sair em qualquer etapa da sua vida. E você pode repetir coisas que já foram feitas e que você começa de novo e diz, olha que interessante, já fiz isso. E acho que não quero fazer de novo. Você pode sair numa parte no futuro da sua própria vida, ultrapassando etapas que seriam requisitos necessários e que você não sabe que teriam que ser cumpridos. Porque você se fez um elemento aleatório. Querem ver um exemplo disso? Assim, uma pessoa tem uma gravíssima amnésia. Você já viu no hospital uma pessoa com um quadro de amnésia? É interessante de se ver no hospital o que acontece com algumas pessoas. Às vezes um traumatismo craniano leva uma grave amnésia. É preciso remover tecido do córtex, senão a pessoa morre. Está necrosado, tem que tirar. E o sujeito pode perder partes da lembrança, até pelo choque, pelo trauma. Pode. Bem, pessoas muito cartesianas, que têm o tópico 10 fortemente constituído e tudo, elas usam a racionalidade para se locomover e tudo mais, elas podem ficar numa situação muito desconfortável. Porque você vai perguntar para a pessoa, quem é você? E a pessoa fará um esforço, um empenho, e quando ela não lembrar, ela começa a se assustar. Alguns fazem isso. No poema aqui da Cecília Meirelles, ela nos diz o que acontece com ela se acontece isso. Ela não vai saber por que alguém vai gostar dela e sequer por que vai escutá-la. Para ela, essa localização, quem eu sou, onde eu estou, é fundamental para isso também. Okay? Provavelmente, para ela, esse salto aleatório só é importante quando ela abre uma janela ou uma porta, mas sabe, eu estou aqui, ó. Estou no corredor, abri uma janela, né, aqui, e engraçado, eu achei que era o bosque que tinha, mas eu estou vendo o lago do castelo. Ok, e conversou, mas se eu perguntar para ela onde você está, estou no corredor, vendo isso. Aqui não. Aqui ela se lançou de tal maneira que ela agora não sabe. Vou ler de novo. E aqui estou cantando. Um poeta é sempre irmão do vento e da água. deixa seu ritmo por onde passa. Venho de longe e vou para longe, mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho. Olhem só a historicidade. Não vi nada, porque as ervas cresceram e as serpentes andaram. Também procurei no céu a indicação de uma trajetória, mas houve sempre muitas nuvens e suicidaram-se os operários de Babel. Pois aqui estou cantando. Se eu nem sei onde estou, como eu posso esperar que algum ouvido me escute? Ah, se eu nem sei quem sou, como posso esperar que venha alguém gostar de mim? Estão vendo como funciona isso? Para algumas pessoas é uma experiência libertadora. Há pessoas que, se chegarem em casa, deixarem tudo, está aqui minha carteira, chave do carro, chave não sei o que, pronto, tal. Ah, Deus, e vai embora. Ela se faz um elemento aleatório, ela se joga para qualquer canto do universo e da vida e tudo. Alguns se sentem bem, outros de jeito nenhum fazem troço deles. Mas não tem perigo. Para eles é o caos, é a enfermidade existencial fazer algo assim. Mais um pouquinho, já vamos fazer um descanso. Aqui, como eu vou passar agora para Paulo Leminski e outros pesos pesados, nós vamos fazer um breve intervalo. São 20 horas e 15 minutos. Então, nesta segunda parte da nossa aula, estamos vendo que esses elementos aleatórios, eles podem ser vividos tanto do ponto de vista dos elementos imagéticos, quanto também somaticamente, sensorialmente. Pode. E que algumas pessoas podem aprender esta navegação circunscrevendo isso. Quer dizer, por exemplo, a pessoa utilizará isso pelo dado de semiose escrito, tal qual nós vimos na Cecília Meirelles há pouco. No restante da vida, não. Para alguns, isso terá um funcionamento bastante restrito. Eles não vão conseguir viver ali de fato o que poderiam, o que gostariam, ou o que desejam viver. Mas outros vão se dar por muito satisfeitos e vão conseguir ali um canal imenso de respiração existencial. Tudo depende muito de como a pessoa vai estabelecer isso dentro dela. É como a música. Algumas pessoas dizem, eu não posso viver sem a música, ou eu não posso viver sem escrever. Quer dizer, elas mostram que existe uma abertura para isso. Agora, dentro desta abertura para isso, existiria para que ela vivesse por aleatoriedade? Sim? Não? Não sei. Temos que ver a pessoa. Vejam como é que é para vocês nessas áreas, tá? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Deixa eu dar um exemplo bem simples, bem tranquilo, ok? Vocês lembram se vocês andavam de bicicleta quando eram crianças? Ok? Vocês lembram hoje de manhã o que vocês tomaram no café da manhã? Ok. Vocês lembram onde provavelmente vocês querem passar este Natal que vem agora? Se vocês tivessem que escolher algum lugar onde passar o Natal agora, onde seria mais ou menos? Ah, viram? Esquadrinharam aí o horizonte e rapidamente, tem esse, tem aquele outro. Aqui são dados aleatórios dentro de uma circunscrição. Alguns fazem isso porque se sentem seguros, se sentem mais adequados com relação a eles mesmos. Então, não, professor, eu não sei onde eu vou passar o meu Natal e Ano Novo, mas pode ser aqui em Porto Alegre, lá em Florianópolis com meus amigos, pode ser lá na Bahia, em Salvador, eu tenho amigos queridos também. A pessoa já pegou 3 ou 4 coisas, às vezes um contexto, às vezes uma pessoa, mas ela já desenhou isso e ela se sente tranquila porque, ainda que seja uma consulta aleatória, está sobre margens seguras da própria pergunta que foi feita e do contexto. Quando eu perguntei para vocês, lembram-se se vocês andavam de bicicleta e tudo mais, vocês abriram uma janela no meio do nada, lá na historicidade de vocês, estando aqui onde estão hoje, foram lá. Quer dizer, foi uma consulta tópica. Agora, se eu tivesse dito, vão para qualquer lugar do passado de vocês, para onde vocês iriam? certo. Alguns, não se enganem, viu? Alguns, quando eu coloco isso, pensam que fazem consultas aleatórias e se jogam por elemento de aleatoriedade nas suas historicidades. Não. Alguns são incapazes, eles não conseguem. É, a IP deles trava. Sabe? Ah, não, ir para qualquer lugar não vou, não. Ou se, quando o senhor disse, vai para sua bicicleta, eu fui. Isso é uma coisa. Agora, vai para qualquer lugar? Não, não faço isso, professor. E, no entanto, pode não fazer porque o professor pediu no contexto da aula, mas às vezes caminhando na rua, a caminho da escola e tudo, a pessoa faz, algumas fazem isso. Deixam a mente vagar e, por elementos aleatórios, a mente vai para qualquer lugar da vida. São completamente descuidados quanto a isso. Geralmente, a mente não vai muito longe, viu? Ela vai mais ou menos para os lugares para os quais ela já está habituada, conforme nós vimos aqui. O que vocês estão estudando hoje só é este elemento muito mais profundo, né? Bem mais profundo. Temos várias questões, deixa eu parar aqui a gravação.
E a historicidade? Não, não. Quando a gente transcende a própria historicidade.
Quando a gente transcende a própria historicidade.
Se torna.
Ah, não, não necessariamente. Você pode transcender sua historicidade criando coisas e não aleatórias. Aliás, muito bem concatenadas com o âmbito da historicidade, que nesse caso vai além dela mesma. Quando, por isso que eu usei esses exemplos todos no início da aula, apoiado na poesia, para mostrar para vocês de maneira inequívoca quando esses elementos ocorrem. Quer dizer, a pessoa abre uma janela, abre uma porta em qualquer lugar, sabe? E olha por além dessa porta, dessa janela, e diz, olha que interessante, eu abri uma porta, uma janela bem aqui no paredão rochoso desse castelo, e eu achava que do outro lado eu tinha certeza que estaria a biblioteca, e está a cozinha, como é que pode isso? É típico desses elementos de viver por aleatoriedade. A pessoa abre segmentos que não necessariamente vão conversar, por vezes conversam, né? E quando conversam, você cria então elementos novos, que às vezes já são coincidentes com outros que já existem ali, às vezes são inéditos, quer dizer, você transcende a historicidade. E esses inéditos que você constrói, às vezes, estão tão bem certinhos dentro da historicidade que não, você nem vai reparar que transcendeu foi além dela, ok?
A outra Sim? era falar um pouco sobre pessoas com excesso de elementos.
Ah, tem. Tem gente que usa e abusa disso muito, muito, muito. Sabe, elas se sentem bem, chegam a recorrer a drogas para poderem viver mais esses processos de elementos aleatórios. Informações que se cruzam, que vêm, que vão embora. Elas se sentem bem, assim. Elas gostam. Pintores, poetas, diletantes. Tem pessoas que vivem isso, pasmem vocês, em relacionamentos afetivos. Tem pessoas que vivem isso nas construções de suas próprias vidas. Há de tudo. O mundo ele é muito, ele é amplo, né? Aqui tinha um professor. Assim, ó, muitos ficam presos, amarrados, algemados aos conteúdos cronológicos, aos conteúdos sistemáticos de suas historicidades, incapazes de levantar um voo mínimo, um palmo. Ah, eu tenho medo, ah, eu não consigo, ah, eu desconhecido. E eu estou mostrando para vocês que a maior parte dessas portas que vocês podem abrir, janelas, em qualquer parte do castelo, é provável que na maior parte dos casos, vocês vão ficar dentro do castelo de vocês. Se vocês têm aí, nas imediações onde vocês vivem, é um lugar seguro, calmo, tranquilo, vocês vão abrir uma porta, uma janela para um lago, para um lindo pôr do sol numa colina, para uma menina muito bacana que vem passando e pode ser sua amiga. É para isso que você vai abrir. E ao conversar, você coloca novos ambientes, novos elementos. E quando você abrir uma janela, uma porta para algo muito feio na sua historicidade, feche, pule fora daquilo, até com um novo dado aleatório, né? Quer dizer, vocês agora têm um recurso belíssimo, belíssimo, quer dizer, para poder respirar, para poder viver sobre, com uma prisão, fora de uma prisão tão pesada que às vezes se torna o reduto de uma historicidade. É muito pesado para algumas pessoas, às vezes. Elas olham para o futuro e desanimam. Nossa, para eu chegar a tal coisa, eu tenho que caminhar aqui, ali, lá e tudo. Elas não entendem de outra forma. Estão fortemente tracionadas pelos elementos pontuais da historicidade. A historicidade não é para nos aprisionar, viu? Ela é só um modelo, ela é uma referência. Ela não é o que somos. Somos nós que navegamos pela historicidade. E, portanto, podemos aprender a navegar de muitas formas, tá bom? Vamos... Pronto, ligado o gravador. Vamos continuar. Agora nós vamos ver o Paulo Leminski. Eita, Paulo Leminski. Encontrei o Paulo Leminski uma vez só em Curitiba, na rua. Caminhando. Ah, uma no teatro também. Vamos ver então o Paulo Leminski aqui. Bem no fundo, diz o Paulo Leminski. No fundo, no fundo. Bem lá no fundo. A gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Que ótimo, Paulo Leminski. Bem, então, é bem no fundo. Então, o Paulo Leminski, com esse poema, vamos pegar a primeira parte. Ele diz que se fosse resolvido por decreto, que é o que, segundo ele, é o que a gente no fundo, no fundo, gostaria, e pronto, está tudo resolvido, se olhar para trás não terá nada. Bem, vamos aqui ver uma coisa. Quando nós trabalhamos por elementos aleatórios, uma pessoa vai e pula para qualquer parte da historicidade dela, sem qualquer cuidado, pelo exercício da aleatoriedade, falando sobre qualquer item, conectando com outro, como em poemas, e por isso estamos usando poemas, por vezes coisas, mesmo resolvidas por decreto, mesmo seladas de tal forma que você colocou uma parede e não vê mais para trás, você pode correr o risco de voltar exatamente e pontualmente a elas. Pode. Por uma inclinação da estrutura de pensamento, a ir para os mesmos lugares, a ir para aquele padrão existencial que foi construído. Por exemplo, mesmo que eu apagasse da existência de vocês por uma droga sintética, que apagasse, que fosse memórias pontuais, seletivas, um incidente que aconteceu em tal lugar e tudo, ainda assim, se eu dissesse depois, para qual lugar você gostaria de ir? Diga um qualquer assim, chute no ar, aleatório, a pessoa poderia escolher aquele mesmo lugar de novo. Okay? Por uma propensão a voltar lá. E ao voltar lá, como foi apagado o elemento pura e simplesmente, não há uma epistemologia correlata, não há uma aprendizagem em torno do que houve, foi apagado, foi removido mecanicamente, a pessoa pode correr o risco de incorrer nos mesmos erros, nos mesmos problemas novamente. Ela não aprendeu. Isso pode acontecer, tá bom? Não são poucas as pessoas que reabrem feridas descuidadamente, sabe, por não terem certos cuidados. Não é como aquela pessoa que se queimou uma vez no fogão e tem prudência. Não é que ela fica rememorando, ela aprendeu a ser prudente. Sabe que o fogão a lenha, tu não pode ficar tocando nele, que ele esquenta mesmo. Ela aprendeu, não sofre com aquilo, é uma aprendizagem só. Se remove certas coisas, a pessoa pode sim incorrer num erro de novo. E na parte final, ele diz que os problemas se... Essa, vocês já sabem, eu não preciso falar de vizinhanças, né? Vamos adiante, então. Agora, o Leminski, em outro poema. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Ele caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Bom, pelo menos não abre tanto.
É o mesmo poema?
Sim. Não, não, essa aqui é a Dor Elegante. É um outro poema. Bem, veja uma coisa aqui que é muito importante, tá? E foi o motivo pelo qual eu estou lendo isso para vocês. O que faz uma pessoa, muitas vezes, a fazer saltos aleatórios na própria historicidade, na própria IP, virando um trapezista sem qualquer cuidado e rede, é a dor, é a medo, é mágoa, sabe? E a pessoa pode fazer isso. No entanto, para algumas pessoas, a dor, o medo, a mágoa, a saudade, o remorso, são coisas que às vezes são importantes, são necessárias. Pela maneira como elas estão colocadas na vida, na historicidade, na IP da pessoa, a pessoa precisa viver e passar por elas. Sob pena de você alijar a pessoa de uma série de crescimentos existenciais que estavam em andamento. Às vezes a pessoa foi fazer um doutorado porque aquela dor lá, de alguma maneira, ligada a um ressarcimento, ligada a uma aprendizagem, a uma busca, proporcionou isso. E então, quer dizer, como disse o Leminski, não me tirem essa dor. Ela é tudo que me resta, ok? E ele fala da elegância de falar com uma dor dessa, não é? O que eu vou fazer? Mas sabe o Leminski ou outros que às vezes fazem esses saltos aleatórios pela historicidade, o que estão de fato buscando e fazendo? Lembrem, um dos colegas colocou aqui, não sei se foi gravado, sobre as transversais e esses elementos aleatórios e quais as diferenças, né? Há muitas diferenças, tá? Uma transversalidade, você não vai abrir uma porta, uma janela e você pode encontrar um cenário completo, familiares, um contexto familiar, apenas está deslocado. Isso não é uma transversalidade, né? Transversalidade vocês já aprenderam, ela se mostra por fragmentos, ela é extemporânea, anacrônica, etc, etc. Tem 10 mil referenciais diferentes. Vamos a um outro poema que eu separei aqui, do Leminski.
Ele é vivo ainda.
O Paulo Leminski já morreu. Foi um grande tradutor, viu? Traduziu Brecht, traduziu vários escritores importantes. Se eu não me engano, ajudou um pouco em Walt Whitman. Vamos lá. Esta minha secura, esta falta de sentimento, não tem ninguém que segure. Vem de dentro. Vem da zona escura. De onde vem o que eu sinto? Sinto muito, mas sentir é muito lento. Vamos lá, vamos trabalhar aqui o que nos interessa. E aqui tem uma lição muito bonita. Muitas pessoas, quando você pergunta para elas assim, ó, de onde vem isso que você está vivendo, sentindo, passando? A pessoa diz, eu não tenho a menor ideia. E isso que eu vou ilustrar agora pede muita atenção dos senhores, tá bom? Mas vamos devagar. Olha, vamos voltar a esse conceito que eu usei do castelo, do enorme castelo em que você vive. Muito bem. Tem ali uma abertura. Seu filho um dia diz, pai, olha o que eu fiz aqui nessa janela, nesse paredão de rocha. Eu construí uma janela. E aí você para e diz, e qual é a graça dessa janela? Cada vez que eu olho, está passando uma coisa aí fora. Olha lá, está passando agora uma carroça toda de madeira, estão levando alguém naquela carroça, não consigo ver bem. Passou a carroça. Olha lá o que estão fazendo agora. Estão trazendo algo para lá. Você não entende que teu filho abriu aquela janela exatamente para aquilo que é uma estrada. Como você não percebeu, porque você, pela sua altura, você como olha para lá, não vê que é uma estrada, mas ele que é pequenininho vê, porque ele está aqui, ó, bem mais abaixo que você. A estrada passa num monte ali. Ele vê nitidamente que é a estrada. Você só vê a parte de baixo, não vê que é uma estrada. Tudo bem. Você vê o movimento. E você fica confuso. Você diz, meu filho, isso é que o professor Pachter explicou na aula. É uma... Isso aqui, ó, você abriu uma janela para os elementos aleatórios que ficam vindo aqui nos invadindo. Então eu fico inseguro. Eu preferia uma janela que tivesse só o lago, só o bosque, mas cada vez que eu olho tem uma coisa diferente aí. Como é que eu faço? Como é que eu lido com uma coisa assim? Algumas pessoas, elas, quando elas consultam, o que eu estou sentindo? Elas vão lá e olham por uma janela dessas, que está localizada exatamente para um lado, para um elemento onde sempre vai haver algo aleatório acontecendo. E a pessoa não se dá conta. Se ela se educou, ela diz, não, mas para onde eu estou olhando agora, ela tem um prejuízo. As coisas devem estar paradas. Quando há uma relação, quando há um relacionamento, tudo tem que ser certinho, tem que saber encontrar as coisas. Só que ela acredita nisso e às vezes ela constrói relações por elementos aleatórios e fica perplexa, perdida. Voltando ao poema do Leminski. Esta minha secura, esta falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro. Tá bom, ele sabe que vem de dentro. Vem da zona escura, ou seja, essa janela que ele tem ali, para os elementos aleatórios, ele não consegue nem ver direito o que, que é, ele não alcança, sabe que vem de lá, mas de que forma e tudo lá, ele não sabe. De onde vem o que eu sinto? Sinto muito, mas sentir é muito lento. Paulo Leminski. Quem precisa? Vamos adiante agora, quem é que caiu? Claudinho caiu. Onde está o Claudinho? Tchau. Um dos coleguinhas precisou sair mais cedo. Vamos lá.
Posso dizer uma frase?
Sim. Faz o seu só para a gravação.
Não é pergunta, é uma contribuição.
Sim.
Eu não sei quem disse, mas ele falou assim, aos que dizem que não sentem nada, eu respondo, sinto muito.
O Wildo disse uma frase que é assim, ó, aos que dizem que eu não sinto nada, sinto muito. Ele disse que é apócrifo. Eu vou dizer uma outra frase então. Quando houve recentemente um desastre ali no estádio do Internacional, a professora Marisa me mandou um e-mail assim, ó, sinto muito, Colorado. Isso é bullying, viu? Não devem fazer isso.
A gente mandou aquela foto lá do Uruguai assim.
Bem, vamos adiante. Leminski de novo. Olhem lá o que ele vai fazer agora. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. E eu escrevo apenas, tem que ser por quê? Tá aí a mais aberta confissão de viver por aleatoriedade num dado de semiose escrito. Tá vendo? Se soltou. E ele sai lá dentro da IP dele, pelos contextos dele, pelas amarrações existenciais dele. É algo muito bonito, viu, pessoal, para treinar assim, claro, né? E tudo mais. Ah, o que aconteceu aqui? Pronto. Bom, vamos lá, nós já estamos em cima da nossa hora hoje. Um último poema do Leminski, que a gente não vai poder ver tudo, viu, pessoal? Tem aqui, ó, mais 10, 12 páginas. Vamos tentar pelo menos entrar em Fernando Pessoa, tá bom?
Que você vai mandar para nós os poemas, professor?
Sim. Posso tentar compilar esses poemas e mandar para os senhores, tá? Okay. Então vamos lá. O Leminski escreve aqui, ó. Aqui nós temos que ir devagar, porque agora é uma dessas lições de trânsito, tá bom? Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou, eu a teus pés derramado, pouco resta do que eu fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão, uma sombra que te aquece, um Deus que não se esquece, um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres, esquecerei todas as mulheres. Serei tanto e tudo e todos, vais ter nojo de eu ser isso. E estarei a teu serviço, enquanto durar meu corpo, enquanto me correr nas veias o rio vermelho que se inflama, ao ver teu rosto feito rocha. Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha. Sim, eu estarei aqui. Professor, em que esses elementos aqui constituem a aleatoriedade? Pela formação. Ele traz de vários lugares, de vários contextos, sem uma amarração aparente entre eles. Ok? Ele deixa fluir. E aquilo que vem, ele vai soltando ali. Não é? Mas se nós aprofundarmos, estas coisas terão, provavelmente, e lembrem, em alguns casos será assim, uma amarração. Último do Paulo Leminski. Quando o mistério chegar, vai me encontrar dormindo, metade dando para o sábado, outra metade, domingo. Não haja som nem silêncio, quando o mistério aumentar. Silêncio é coisa sem senso, não cesso de observar. Mistério, algo que penso, mais tempo, menos lugar. Quando o mistério voltar, meu sono esteja tão solto, nem haja susto no mundo que possa me sustentar. Meia-noite, livro aberto, mariposas e mosquitos pousam no texto incerto. Seria o branco da folha luz que parece objeto? Quem sabe o cheiro do preto que cai ali como um resto? Ou seria que os insetos descobriram parentesco com as letras do alfabeto? Muito bonito. Esse poeminha do Paulo Leminski. Quando o mistério chegar, vai me encontrar domingo, dormindo. Metade dando para o sábado, outra metade, domingo. Ou seja, quando você faz esses elementos aleatórios, palavras que soam engraçadas e fora de contextos se encaixam, mas aí com outras representações, isso é bem peculiar, é bem característico. E se usássemos isso em crescimento humano, para abrir janelas, para abrirmos portas, ninguém vai desfazer a historicidade nossa por isso. Ninguém vai ficar perdido no universo e no mundo, sem, como a poetisa colocou há pouco, a Cecília. Não, não é, se trata disso. Se trata de dar mais um recurso às pessoas. Mais um poema de vida para que elas possam navegar. Por que não? Não é tão grande. E agora sim. Chegamos a Fernando Pessoa. No final da nossa... Eu separei tantos lindos textos dele, velho, e vou ter que fazer aquilo de... tem vários temas muito bonitos dele aqui. Eu vou pegar pelo menos um ou dois, tá? Para a gente poder trabalhar. Tem o guardador de rebanhos, autopsicografia, todos aqueles que vocês conhecem de cor e salteado. Mas eu vou pegar um outro dele, este aqui. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala, fica só, inteiramente. Mas se isso puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Não sei quantas almas tenho, mas não sei quantas almas tenho. Cada momento eu mudei, continuamente eu me estranho, nunca me vi, nem me acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto à minha paisagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo, como páginas, meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto, à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? E ele consegue. Mas eu preciso parar aqui para pontuar umas coisas. Vamos lá, aqui, ó, esta parte. Pronto, vamos pegar aqui esta parte, puxar algum coleguinha aqui que caiu de volta. Depois vocês receberão a aula gravada, então não há por que se preocupar, tá bom? Toda a aulinha gravada. Primeiro, o Fernando Pessoa, ele tem essa dialética dos elementos aleatórios, tá? E ele é muito bom nisso. Fernando Pessoa é um dos grandes mestres que nós temos na aleatoriedade. E ele faz isso de uma forma muito bonita que eu vou mostrar para vocês. Ele escolhe assim, ó, três ou quatro paisagens e cenários. Então está o rochedo do castelo dele, todo de pedra, e o Fernando Pessoa abre nesse rochedo três ou quatro janelas para o aleatório. Ou seja, ele vai cair dentro do castelo dele ainda. E aí ele vai lá e faz um ping-pong com a primeira janela que ele abriu, volta. Com a segunda janela que ele abriu, volta. Com a terceira que ele abriu, volta. Só que por fazer isso, ele, por essa construção de conversação, de alteridade, ele cria novos ambientes, geralmente muito próximo dos anteriores. O que dá um efeito acústico ao poema dele maravilhoso. É um dos poucos poetas que nós temos que faz isso dessa maneira tão graciosa, que nos causa esse encanto, né, do Fernando Pessoa. Então vamos ver aqui um pedaço que ele colocou. Lembrem, quando você joga com os dados aleatórios, você perde o compromisso do logicismo. Ele se enfraquece muito, tá? Porque onde você cai, já viu, às vezes não dá para formar nada. Então ele diz assim, ó, eu não sei quantas almas eu tenho. Cada momento eu mudei. Continuamente eu me estranho. Nunca me vi. Nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não vai ter calma. Quem vê, é só o que vê. Opa, quem vê, então, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Quem sente, eu sinto, não é quem é. Atento ao que sou e vejo, essa é a parte que eu quero sublinhar para vocês. Vamos acompanhar com atenção e calma aqui. Então, atento ao que vejo, torno-me eles e não eu. Olha que interessante, ele pega e vê a paisagem que ele abriu para o aleatório, e ao ver isso, ele reconhece, bom, já não sou mais eu, agora são eles lá, que eu estou vendo. A identidade, o que ele considera ser ele, o que ele acha dele mesmo, onde mais na EP dele estiver esse recipiente, receptáculo da identidade, migra para lá na forma da identificação. Então, ele abre essa janela, observa que ele diz, nossa, agora eu sou isso que eu estou vendo ali. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce. Quer dizer, ele está olhando ali, tem um desejo de tomar um sorvete que eles estão tomando ali, e aí sou eu agora, e não meu. Sou minha própria paisagem. Olha só, como eu me desloquei, me reconheço lá, agora aquilo que eu vejo lá, isso é que sou eu. Eu sou a minha própria paisagem. É abrir para esses elementos. Assisto a minha passagem. Claro, se é aquilo lá, né? Diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo. Como páginas, meu ser. Claro, o ser dele está lá. Então, ele está alheio e vai, fica condicionado a essa paisagem. O que segue, não prevendo. O que passou, a esquecer. Quer dizer, se ele abriu uma janela para o aleatório, está vendo qualquer coisa que se passa lá, não dá para prever mais nada, não é? E ali não há propriamente um passado, já que é uma janela que ele abre, um dado aleatório. Noto a margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Estão vendo? Isso, o Fernando Pessoa mostra muito das complexidades que nós encontramos nesses segmentos. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual nós fizemos um prefácio à aleatoriedade, aos dados aleatórios, às navegações dentro da historicidade por elementos aleatórios. A cada aula nesse curso sobre historicidades, nós vamos aprofundar muito os conteúdos, os conhecimentos, tudo isso, tá, pessoal? A semana que vem nós temos aula.